Euronet Plus. Inovar, ligar, transformar foi o slogan da Conferência sobre Tecnologias, organizada pela Comissão Europeia em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Uma conferência que levou a Lisboa cerca de 7 mil pessoas para participarem nos trabalhos e conhecer os muitos projetos que estão em marcha e poderão tornar-se realidade na vida do cidadão comum num futuro muito próximo. O evento decorreu entre os dias 20 e 22, mas não se limitou ao Centro de Congressos. Na Praça do Comércio estiveram alguns dos projetos mais apelativos para o público. Ana Carrilho.
Bem-vindos. Como sabem, hoje vamos fazer uma atividade juntos. Mas para começar, gostaria de vos conhecer. Será que me podes dizer o teu nome?
Eu, Jane.
E tu, como te chamas?
Ana.
Nomes fantásticos. Hoje iremos jogar ao Inner Cities, um jogo sobre desenvolvimento sustentável, em que o nosso objetivo é construir uma cidade sustentável em conjunto. Eu irei ser o vosso tutor e, portanto, irei ajudar-vos ao longo do jogo. Vamos começar?
Este é o Nao, um robô que pretende perceber as emoções das pessoas e interagir com elas, neste caso com estudantes entre os 10 e os 15 anos, através dos jogos. Esteve na Praça do Comércio para fazer as delícias de quantos por lá passaram e ao mesmo tempo fazer pedagogia em defesa do ambiente. Um projeto europeu com a participação do INESC-ID, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento. O bolseiro italiano Eugênio Di Tullio explica os objetivos do NAO.
O objetivo deste projeto era conseguir criar um robô que seja capaz de perceber emotivamente as pessoas, seja perceber o que é que está a passar no estudante, neste caso, que está a interagir com ele, o que é que ele está a pensar, se está a perceber o que estão a fazer no jogo, se tem dificuldades e modificar a sua interação, modificar o que é que ele vai dizer, o que é que vai fazer, conforme mesmo com que ele percebeu o que está a passar no jogo e nos estudantes. Basicamente ele vai ser como um tutor, como o robô é um robô tutor.
O NAO já esteve à experiência em duas escolas de Lisboa e agora os investigadores estão a analisar os resultados. Enquanto o jogo continua, vamos conhecer outra das estrelas do evento, o grafeno, ou seja, o material do futuro. Essa é uma das razões pela qual a Comissão Europeia atribuiu 1 mil milhões de euros ao consórcio Graphene Flagship, que reúne empresas e universidades de diversos países europeus. Mas vamos lá saber o que é o grafeno, com o Bruno Amorim, aluno de doutoramento da Universidade do Minho, também envolvida no projeto.
Grafeno é um material muito forte e também é muito elástico, ao mesmo tempo pode-se formar até 20% sem partir, e comparando o mesmo peso é mais resistente do que aço. Portanto, isto torna um material muito bom para fazer materiais compósitos muito resistentes. Então, esta raquete foi a primeira coisa a ser feita com grafeno. Também poderá ser utilizado para fabricar componentes de aviões, como por exemplo asas. Outro tipo de aplicações que se pode ver poderá ser em baterias. Talvez dentro de 2-3 anos possamos ver baterias baseadas em grafeno, que vão ser muito leves comparadas com as baterias atuais e também vão carregar muito mais rapidamente. Em ecrãs de telemóveis, ecrãs flexíveis, estão a ser desenvolvidos. Sensores, por exemplo, temos aqui no stand um protótipo de um monitor de batimentos cardíacos.
A raquete ténis foi apenas o primeiro objeto a ser construído com o grafeno, um novo material que parece reunir condições essenciais, ser bom e barato.
Há um monte de aplicações potenciais de grafeno. A ideia deste projeto europeu é começar a levar grafeno desde as ideias mais fundamentais, conceptuais, até coisas, testes em laboratórios, e começar a produzir coisas que nós possamos usar no nosso dia-a-dia e que venham a melhorar a vida de todas as pessoas. A ideia é que deverá ser barato, porque o material de base é em abundância, carbono há em todo lado, é só a questão de produzir em quantidade suficiente para baixar os custos. Como há interesse, isso rapidamente será atingido.
Ainda dentro da tenda da Praça do Comércio encontramos o Alfred. Não é um mordomo robô, como muitos pensaram, mas sim uma aplicação para telemóvel, tablet ou computador. E quem serve o Alfred? Foi o que quisemos saber com o Ivo Ramos, que representa uma das empresas do consórcio europeu que desenvolve o projeto.
Os destinatários serão as pessoas idosas. O projeto coincide em manter a inclusão social para as pessoas com idade mais avançada, ou seja, mantê-las ativas o mais independentemente possível e ter uma vida social, ou seja, encontrando pessoas com gostos similares que queiram fazer o mesmo tipo de atividades que essas pessoas querem.
A quebra do isolamento pode ser feita com jogos, por exemplo, de dança. E se à aplicação for adicionada uma camisola com sensores, os resultados ainda podem ser mais abrangentes, nomeadamente em relação à saúde.
Também é possível monitorizar o que a pessoa está a fazer a nível de atividade física, pois permite contar o tipo de passos que dá, a temperatura corporal, tem roupa própria mesmo com sensores, contar os passos e faz com que também o médico possa consultar em tempo real tudo o que se possa estar...
É a altura de fazer caminho da Praça do Comércio até ao Centro de Congressos de Phil. Mas antes, voltámos a espreitar o jogo liderado pelo robô Now. Casas e fábricas construídas, zonas verdes, eficiência energética, balanço.
Os nossos valores estão a ficar equilibrados. Não tem sido fácil, mas estamos a conseguir. Estou feliz.
O Centro de Congressos fervilhou nos 3 dias de conferência em que, além das sessões institucionais, muitas outras informais se realizaram, sem contar com a exposição com 150 projetos europeus, globais, mas em cooperação com a União Europeia, e outros ainda em que há participação portuguesa. Um deles é o Puppet, o primeiro projeto que usa a física quântica para perceber a fotossíntese e o olfato. Yasser Omar, professor do Departamento de Matemática do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, e coordenador do projeto europeu, revela que o olfato é o sentido mais difícil de reproduzir artificialmente. Por isso, sublinha os ganhos que podem surgir com esta investigação.
Mais uma vez, ainda a um nível muito fundamental, não vai ter sensores artificiais para o olfato a curto prazo, mas a nossa nova compreensão fundamental pode trazer consequências a esse nível, o que seria excepcional, quer dizer, implicações enormes para todos os problemas de segurança, proteção de explosivos ou de drogas, mas também para indústrias cosméticas, a indústria alimentar, controle de qualidade da água, etc. Portanto, as aplicações seriam enormes.
Nesta aldeia portuguesa da Conferência ICT 2015, estiveram ainda outros projetos. Por exemplo, o SCA, que pretende, com a construção do maior radiotelescópio, conhecer melhor o universo, a origem de algumas espécies ou a formação das estrelas. Mas Domingos Barbosa, investigador do Instituto de Telecomunicações Paulo de Aveiro, explica que este é um projeto que também vai ter forte impacto a nível tecnológico.
É um projeto que vai ter um impacto tão grande, onde se esperam contributos que vão melhorar o aparecimento de novas formas de internet, novas formas de comunicação, novas formas de supercomputação, de uma escala muito maior. O projeto em si vai produzir cerca de 10 vezes o tráfego mundial de internet hoje.
Dentro de quanto tempo?
3 anos.
Outro projeto que mereceu grande atenção foi o Vitia. Mais uma vez, as tecnologias ao serviço da saúde. Neste caso, para darem uma ajuda de peso a vítimas de AVC na recuperação da fala. Um sistema desenvolvido pelo Laboratório de Língua Falada do INESC e D em colaboração com a Faculdade de Medicina de Lisboa. A investigadora Ana Maria Pompili esclarece que não visa substituir os terapeutas, mas sim facilitar o treino em casa.
As pessoas que sofrem da afasia tipicamente conhecem bem os nomes dos objetos que querem nomear, mas não conseguem. Na altura de dizer o nome do objeto em questão, ficam bloqueados, embora eles o conheçam muito bem. Recupera-se da afasia com terapia da fala frequente e constante. Quanto mais terapias, melhor. Isto ficou mesmo provado. Portanto, em cooperação com a Faculdade de Medicina, pensamos, por que é que não tentamos desenvolver um sistema que permita aos pacientes de efetuar terapia também em casa? Ou seja, o sistema não quer substituir um terapeuta da fala, mas quer ajudar na recuperação desta doença, permitindo sessões de terapias muito mais frequentes.
E Ana Pompili demonstrou como funciona.
Este é um couve-flor.
Estou aqui outra vez.
Vou fazer outra pergunta que seja mais fácil para mim.
Que animal é este?
Águia. Este animal é uma águia.
Muito bem.
A aplicação já está a ser usada no Hospital de Santa Maria e por diversos terapeutas, mas quem precisar pode tê-la gratuitamente. É só inscrever-se no endereço www.vitia.org. Sem formalidades e com um entusiasmo contagiante, o presidente do Instituto de Telecomunicações falou dos projetos desenvolvidos sob a tutela do IT quase como se fossem seus filhos. O professor catedrático do Instituto Superior Técnico, Carlos Salema, não resistiu a apontar o dedo àqueles, e nomeadamente a grandes empresas, que ainda olham de lado para os resultados da investigação nacional. Mas é o impacto que podem ter na vida dos cidadãos que mais orgulho lhe dá. E esta conversa começou com o Vitalino, uma espécie de Lego tecnológico para adultos com múltiplas funcionalidades que tirou do bolso.
O eletrocardiograma é razoavelmente identificador de uma pessoa. Não é tão bom como as impressões digitais, mas é quase. O que significa? Que se eu usar isto no volante de um automóvel, vê um volante igual aos outros, que está escondido dentro do volante. E suponhamos que é o seu automóvel. Se eu pegar no carro, o carro não anda. É muito melhor que uma chave. Porque a chave é o seu coração e é muito difícil falsificar o seu coração. Eu não vou tirá-lo de lá de dentro do peito e pô-lo em qualquer sítio que ele morre. Portanto, já não faz eletrocardiograma nenhum. É muito difícil de falsificar. O equipamento é o mesmo. Tem só que ensinar o equipamento qual é o eletrocardiograma que ele reconhece como sendo o do dono. Isto é pior que um cão. Sabe quem é o dono. Ele sabe quem é o dono. Isto pode-se fazer, sobretudo em termos de segurança, isto é muito, muito simples. E pode fazer coisas como, por exemplo, vamos imaginar o automóvel, mas imaginando outra coisa. Imaginemos, por exemplo, o teclado de computador. Senta-se no seu computador, chama, pergunta-lhe qual é o seu username, qual é a sua password, que aqui tudo perfeito, é normal, igual ao livro. Pois. Mas agora imagino que eu sou maldoso, quer fazer malandrice. Sei que tenho acesso a qualquer coisa que eu quero, mas que eu não tenho acesso, mas sei que a senhora tem. A senhora levanta-se e vai ao telefone, atende o telefone. É normal, ou tem que ir à casa de banho. Eu aproveito, sento-me e não resolvo nada, porque quando eu ponho as mãos em cima do teclado, o teclado sabe que não é a senhora que está lá, que sou eu, e portanto não passa nada. Em Exato. Termos de segurança, é quase imbatível. Gosta de flores?
Gosto.
Gosta de flores e, ou de plantas, ainda melhor do que flores, plantas. Há bocadinho aquela senhora com que estávamos a falar disse que, pois é, mas as morrem-me todas.
É verdade.
Não é só o problema. Tira um bocadinho daqui, põe no vaso da planta. Mas nada. E ela, quando não tiver água, manda-lhe um SMS a dizer que está com sede. Não acredita, mas é verdade. Isto é um Lego. Eu disse-lhe que era um Lego para adultos. Uma das coisas que aqui está é um sensor de umidade. Quando a gente tira o sensor de umidade, enterra na coisa da planta. Isto está ligado através de Bluetooth ou de Wi-Fi, do que tiver em casa. Pode ser ao seu telemóvel ou ao seu computador. Portanto, ele gera aqui um SMS dizendo-lhe que está com sede. Isto faz muito, muito, muito mais outras coisas, mas estas são assim duas engraçadas que se podem ver com facilidade. Isto já foi usado em hospitais, permite fazer coisas que são caras de fazer, que são os equipamentos das pessoas que têm perturbações cardíacas e que têm que andar durante 24 horas com gravador para analisar os ritmos cardíacos. Esses gravadores de ritmos cardíacos são caríssimos. Com isto a gente faz um gravador de ritmos cardíacos por um décimo, um vigésimo ou um centésimo do preço. Custam vários milhares de euros, a gente faz isto com 100 euros. 150 euros, já fizemos.
É preciso é passar agora isso, para essa tecnologia.
Agora, exatamente, temos que arranjar. Ora, esse é um dos problemas complicados em Portugal. Infelizmente temos pouca indústria, porque é tal coisa. Repara, a rede que fizemos, a gente fez cá uma, mas para vender no mercado é preciso ir vender Estados Unidos, é preciso ir vender a Singapura, porque nós cá não temos indústria suficiente para pegar nisso. Já vendemos para muitos sítios, mas como é só um circuito pequenino, a parte comercial não é muito complicada, mas agora se quiséssemos fazer mais coisas com isto, e há montes de coisas que se podem fazer com isto, é preciso ter uma empresa que queira fazer isso. Em Portugal não temos tido.
É preciso ter um investimento tão grande. Ou é a indústria portuguesa que ainda não confia na tecnologia e na ciência
isso
portuguesa?
Isso também é verdade. Eu diria que as pequenas e médias indústrias em Portugal confiam mais que as grandes. Mas as grandes, claramente, com exceções honrosas, não confiam. As grandes empresas que trabalham em Portugal gostam de comprar tecnologia no estrangeiro. Se é português, não serve. Não acredita? É verdade. Os portugueses não acreditam que os portugueses são capazes de fazer as coisas. É uma pena, mas é verdade. Se fosse um...
Ou seja, os estrangeiros já acreditam mais
do que não. Ai, não tenho dúvida nenhuma. É muito mais fácil para mim fazer um contrato com a Siemens do que fazer um contrato com a EDP. Não tem comparação. Muito mais fácil.
Voltamos à Praça do Comércio. O jogo com o Nau ainda não acabou Entretanto, os jogadores já investiram mais nas construções e contribuíram para uma cidade mais sustentável. É o que diz o nosso robô.
Fazer melhorias significa melhorar as construções que já fizemos. Estou a pensar que fizeste uma jogada muito ingênua.
A conferência ICT 2015 contou com a presença do Comissário Europeu para a Economia e Sociedades Digital, Gunther Oettinger, mas também com o Comissário Português, Carlos Moedas. Em entrevista à Renascença, o Comissário para a Investigação, Inovação e Ciência referiu os setores prioritários no investimento de 16 mil milhões de euros destinados à ciência e inovação nos próximos 2 anos e sublinhou que o facto deste evento de tecnologias ter acontecido em Lisboa mostra que o país tem feito bom caminho para uma economia mais centrada na inovação.
A tecnologia portuguesa está sempre presente e eu penso que isso mostra que o país fez um grande caminho em termos de inovação tecnológica, mas também em termos de inovação do design, inovação de marketing, inovação de planos de negócios. E ter realmente a capacidade de, na cidade de Lisboa, ter mais de 7 mil pessoas a olhar para a inovação, olhar para exemplos, muitos deles portugueses, eu penso que é muito bom para Portugal e é bom para o caminho que estamos a fazer para uma economia mais centrada na inovação e menos na economia que nós chamávamos a economia das rendas, mais uma economia do conhecimento. Isso é de muita importância para o país.
Para os próximos 2 anos, a Comissão aprovou 16 mil milhões para a aposta na inovação e na investigação. Há setores prioritários?
A área da saúde, da energia, de tudo o que tem a ver com a parte alimentar e agroalimentar e tudo o que tem a ver com a água, os oceanos e os estudos sobre a água e o tratamento da água. Porquê? Porque estes são os 4 setores que mais vão mudar dentro deste mundo digital. Hoje aquilo que nós vemos é a transformação, por exemplo, em termos das empresas de energia, no mundo digital. Ou seja, a empresa não é só uma empresa de energia, é também uma empresa digital na área da energia, da transmissão de dados, transmissão de tudo aquilo que é hoje a tecnologia através dos dados e da digitalização do próprio setor energético. E, portanto...
Mesmo assim, há algumas dificuldades de alguns países em chegar a um acordo para um mercado único digital. Tem esperanças que seja possível ultrapassar todas essas barreiras?
Eu tenho esperanças. Eu, muitas vezes aquilo que me preocupa é que há um certo populismo na Europa, partidos extremistas que pensam que realmente os países devem fechar fronteiras e que devem proteger-se a todo o custo. Esse protecionismo não nos levará realmente a um futuro melhor. É esse tipo realmente de atitude política que prejudica, por exemplo, continuar-se a fazer um mercado único na área digital ou um mercado único per si, que é realmente a grande, grande aposta que temos para esta Comissão, de conseguir concluir de uma vez por todas, de baixar estas barreiras entre os países, de conseguirmos realmente ter uma empresa em Portugal que pode vender em França, na Alemanha, em Inglaterra, da mesma maneira, sem barreiras, que não tem que estar constantemente num caminho burocrático em cada país. E quando nós conseguimos fazer isso, eu penso que aí os europeus também se vão mais aproximar do projeto europeu.
E quando é que vamos ter uma noção real de crescimento e de emprego, digamos, à custa deste investimento nas tecnologias e na inovação?
Hoje já existe, nós começamos a ver que realmente toda a inovação, e se olharmos para os números, vemos que a inovação teve um grande impacto no crescimento da Europa, mesmo esse crescimento sendo ténue e difícil e passámos uma grande crise, mas se não tivéssemos essa capacidade de inovação, estaríamos certamente muito piores. O ponto é como é que nós vamos estar em concorrência com a China, com os Estados Unidos e com outras plataformas no mundo e fazer melhor do que eles. Portanto, o ponto não é que tenhamos realmente a capacidade ou não de criar hoje emprego, é o potencial de criação de emprego que estamos a criar cada vez que estamos a inovar. E cada vez que inovamos, estamos a criar potencial de emprego. Cada vez que inovamos, estamos a criar condições para as pessoas terem uma vida melhor. Isso não tenhamos qualquer dúvida. Que nós não conseguimos ver isso no imediato, porque uma inovação de hoje só vai criar emprego amanhã.
Agora sim, game over.
Chegamos ao final da nossa sessão. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Vemos-nos na próxima semana. Adeus.
Um trabalho da jornalista Ana Carrilho. Durante 3 dias, Lisboa foi a capital de tecnologia.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.